Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, elecas.
Alguém bebeu um grog de Carlão?
É pá, não experimentei, não cheguei a experimentar.
Também não, também não.
Não tive coragem.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Tudo porque Carlão nos mandou o grog a semana passada.
Sim.
Título deste episódio: a refeição principal com desconto é frango frito, a sobremesa é ovos da Páscoa. Agora lá que é tudo uma porcaria, isso é. Para começar, malta, eu estou a 64 mil pessoas de chegar a 1 milhão de seguidores no Instagram. O que na prática é absolutamente inútil, porque o Instagram só manda os meus posts a cerca de 6 pessoas. Mas, epá, chegar a 1 milhão, seja do que for, é incrível. Por isso, agradecia que 64 mil pessoas chegassem à frente.
Só.
E me resolvessem isso nas
cinco
próximas
minutos.
Horas.
Sim, cinco minutos.
É pá.
Só preciso de 64 mil pessoas e depois não chateio mais. Aliás, depois fecho o Instagram. Não vai acontecer.
Imagina, perdias a cabeça.
Bom, quando vocês questionam o que é que fazia falta no mundo, qual será a primeira coisa que vos vem à cabeça?
Paz no mundo.
Equilíbrio.
É pá, eu pareço vitório. Já não é possível acontecer.
Exato.
É triste, mas.
É okay.
Bom, mas se a resposta for novos sabores de pasta de dentes.
Ah, bom.
Pá, meu Deus, que festim trago para vocês.
Era a segunda hipótese, não era?
É isso. Paz no mundo e pasta de dentes, novos sabores. Eu não sei se estão preparados para isto. Uma popular cadeia de frango frito. E eu sei que é estranho começar
frango
uma notícia sobre pasta de dentes.
Dentes.
É estranho. Começar uma notícia sobre pasta de dentes com estas palavras. Mas temos de ser fortes. Uma popular cadeia de frango frito lançou uma pasta de dentes. O que, de certa forma, faz sentido. São eles a querer estender o seu ramo de negócio. Pá, de uma maneira lógica. Depois de comeres a comida deles, vais levar os dentes. E se forem eles também a vender a pasta, fica tudo em casa e é mais dinheiro para eles.
Mas diz-me que o sabor
qual
não é
o problema. Qual o problema? É que a pasta que esta famosa cadeia de restaurantes de frango frito vai lançar tem sabor a frango frito. É uma pasta de dentes cujo sabor nasce da... E passo a citar o comunicado de imprensa deles. Nasce da fusão de 11 ervas e especiarias que temperam o frango.
Epá, mas quem é que quer?
E tu lavas os dentes
coisa?
E ficas na mesma.
Mas quem é que quer? Não. Por amor de Deus.
Ainda de acordo com o comunicado de imprensa, isto faz com que lavar os dentes passe a ser um pouco como dar uma dentada num pedaço quente, crocante e suculento de frango frito. Isto é que vai ser a frase publicitária que menos ajuda um produto em toda a história da publicidade a produtos. Mas dizem eles, o primeiro contacto deixa de facto o sabor a frango frito e suas especiarias, mas depois o sabor como que abre, tornando-se fresco.
Okay?
Não
sei se torna isto mais apelativo.
Não é.
Tem o final de sobremesa.
Não é, porque no princípio será que é frango frito.
O que é certo é que esta empresa já tem um historial de levar o seu ramo de negócio para o mundo dos cosméticos e da higiene. Recordo que há uns anos foram também eles que lançaram uma água de colónia com aroma de frango frito.
Porque... É assim, não deixa de ser uma boa estratégia de marketing, mas se vende.
Quem não quer a sua roupa impregnada de cheiro a fritos?
Então não, claro que sim.
Mas sim, para isso basta ir a alguns restaurantes.
Basta entrar.
Sim, claro. Mas pronto, água de colónia e agora pasta de dentes. Aguardamos pelas bombas de banho. Na volta é só pegar um balde daqueles deles e despejar aquilo tudo para dentro da banheira.
Mas quem?
Esfoliante, não é?
Já pode ser uma canja.
Não.
Uma banha em canja.
Não.
Bom, ainda restaurantes. Atenção a este restaurante na Tailândia. Eles estão debaixo de fogo porque é verdade, isto é um bocado fat shaming, não é? É tipo envergonhar a pessoa que tem um pouco mais de peso. Mas eu seria absolutamente humilhado se fosse lá. Ou não, porque devo dizer-vos que apesar do meu volume, eu sou surpreendentemente flexível.
Ainda, qual é o desafio?
Ainda. Mas pronto, o que este restaurante faz é oferecer descontos de 20% aos clientes que sejam magros o suficiente para que o seu corpo se consiga enfiar em espaços apertados. É isto que acontece no restaurante Breakfast World em Chiang Mai, na Tailândia. Eu vi imagens, convenhamos, é extremamente estúpido. E ainda mais porque 20% nem sequer é um desconto espetacular. Acho que não compensa o ridículo da situação. Mas basicamente à entrada do restaurante
tem uma grade, não é?
Eles têm várias entradas separadas por umas varas.
Sim, sim.
A pessoa tem de passar por entre essas varas e o desconto será maior quanto mais fino for o espaço entre as varas. 20%, epá, eu diria que é muito fininho.
Sim.
Eu acho que nem a pessoa mais magra acaba ali porque o crânio humano não passa.
Não passa.
Eu acho que não passa. E depois ao lado as varas vão abrindo. 15% de desconto, 10% de desconto, 5%. E depois há uma entrada com uma separação normal, tipo porta entre as varas, que diz: preço total, pedimos desculpa.
Mas há malta que deve ficar entalada.
Eu não sei. Digo-vos uma coisa, eu não sei se não me afiambrava a um desconto, vá, de 10%. E digo isto porquê? Porque eu tenho imensa experiência ao nível de sair do carro em lugares apertados.
Contorcionismo.
Eu outro dia estava a ler um artigo sobre isto, sobre se os lugares de estacionamento em Lisboa são mais pequenos ou os carros mais largos, porque eu acho que já estão muito em cima dos outros.
Sim.
E eu acho que é uma mistura das duas coisas. Dito isto, e apesar do meu volume,
aprendeste a voar.
Eu já percebi que sou tipo ratazana. Eu já saí do meu carro com uma abertura exígua, dada a proximidade do carro do lado. Não vou dizer que o faça sem grunhir. Estou ali tipo. Mas consigo fazê-lo sem me barrar inteiro em vaselina. Que é uma coisa que nem sempre a pessoa tem tempo.
Pois é, agora tem tempo.
Às vezes é complicado.
Apesar de eu ter sempre um boião no carro. Bom, estamos a poucos dias do domingo de Páscoa. Estamos em plena época de ovos coloridos. E é estranho pensar que a morte e a ressurreição de Cristo, todo este tempo depois, justifica o lançamento de Kinder gigantes com o Batman dentro. De facto, o mundo deu muitas voltas. Mas sim, ovos de Páscoa, ovos coloridos. Há aqueles que se compram já feitos, há os que se pintam em casa. E há uma senhora que está a fazer furor na internet pela dica que deu sobre a melhor maneira de pintar uma boa quantidade de ovos. Há muita gente espantada, incluindo eu próprio, com a naturalidade com que ela fala deste seu método. Kate Heinzelman, do Minnesota, diz que a melhor maneira de pintar vários ovos ao mesmo tempo é como?
Spray.
É despejando-os todos para dentro de uma sanita.
Ah, bom.
Há imagens disso que eu vou ter de partilhar. Mas o que ela faz, ela despeja 24 ovos para dentro da sanita da casa de banho dela.
24
ovos numa pia. Nosso tributo a José Malhoa. 24 ovos numa sanita, ok? E depois ela borrifa-lhes corantes alimentares lá para dentro. Depois salpica-os com bicarbonato de sódio.
Uhum.
E para terminar, rega-os com 4 litros de vinagre.
Esta senhora acontece, não tem bacias em casa.
Acontece ali uma reação química linda em que os ovos ficam de facto com umas cores psicadélicas incríveis. Ela diz que depois vai organizar com os miúdos da família uma grande caçada aos ovinhos. Tudo muito giro. Pá, mas não deixam de ser ovos que estiveram dentro, claro, de louça sanitária dentro da qual se faz cocó. Por muito limpa que esteja, eu acho sempre que uma sanita, por natureza, nunca está limpa o suficiente.
Verdade.
Nunca está.
Sim.
São muitos dias, muitos anos a levar com porcaria lá dentro. Epá, Arpic, WC Pato, obrigado pelo vosso serviço. São tudo boas invenções. Fica tudo a cheirar a pinho, uhum, e a brisa da montanha. Mas há de ser sempre um sítio onde
se faz
cocó.
O que está à vista está limpinho, mas o caminho até lá.
Epá, sim.
Sabes
sim.
Lá como é que está. Não é?
Claramente não foi feito para colorir ovos da Páscoa. Mas o que é certo
pois
é que
não.
Esta senhora está feliz, está a divulgar este método ao mundo. Se alguém quiser experimentar, força, desde que não me obriguem a ser eu a andar à caça deles ou a comê-los. Para cada um é como cada qual. Mas eu prefiro a minha Páscoa sem coliformes fecais. Você acha que é a frase mais estranha que eu disse?
Sim, sim. Vais buscar o Kinder
isto,
do Batman.
E agora quem, os ouvintes que vão ao supermercado e veem esses ovos que pensam, atenção.
Eu fiz a minha página em coliformes fecais. Olha, este fim de semana comecei a tratar a sério do livro novo do Homem que Perdeu o Cão. E é uma viagem reencontrar uma série de histórias incríveis. E lá está.
Mas eu vi o teu post.
Sim.
Desde que escreveste o post até agora, já te decidiste em definitivo por
um
título.
Eu acho que o título vai ser aquele: O Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Forrada à Veludo da Mãe.
É pá, excelente.
Eu acho que não há volta a dar, tem de ser.
E tenho estado em conversações com a Penguin, com a editora e com a Clara, que vocês conhecem, a Clara Capitão. E estamos a considerar uma edição limitada, uma tiragem limitada forrada à veludo.
Vamos a isso.
Pronto, e depois a versão normal. Pronto, quando se acabar a do veludo, depois só há a normal. Mas é uma versão de colecionador.
Sim, o expositor tem de ser uma mão. O expositor tem de ser uma mão gigante.
Tem de ser uma mão gigante com os livros.
É, segurar o livro.
Das duas, uma. Ou é lançado em Versalhes, no palácio.
Eu não sei se será mesmo de veludo.
Ou mesmo no Louvre.
Mas agora há sucedâneos de qualidade, ok? Não. É apostar nisso.
O Homem que Mordeu o Cão, lançamento onde? No Louvre.
Ei, isso era incrível.
Ah, sim, senhor.
Brinca.
Obrigando toda a gente a ir.
E o retrato da Mona Lisa é tão pequenino que tu podes encaixar lá o livro, tapando durante, momentaneamente, a Mona Lisa.
Pois é.
Que é uma coisa que as pessoas que nunca foram ao Louvre não sabem e que pensam, ia, vamos ver então aquilo.
Epá,
aquilo
fui...
é mínimo. E estão 500 milhões de turistas à frente.
Quando eu fui ao Louvre, eu percebi, lá está, que era mínimo e também que há tantas. E tu estás tão longe do quadro.
Tão longe.
Que eu dei por mim a pensar, porquê que eu não estou a ver isto num livro? é que eu vim aqui?
Mas é que é mesmo. Isso não aconteceria no lançamento do livro do Cão Ferrada Beluda Homem.
Ferrada Beluda Homem. Pois é. Portanto, é isso. Ah, e entretanto, estou sempre a pedir às pessoas que eu já tenho uma boa coleção de histórias, mas se lembrarem de algumas que.
A do bife.
Porque na verdade não havia um livro do Homem que Mordeu o Cão há 10 anos. O último foi de 2014. 11 anos.
Eu acho que a Joana Vasconcelos devia fazer. Não, isto devia ser em Serralves. Fazia uma instalação que era toda ela ferrada a veludo também.
Exato, exato.
Para assinalar o lançamento do livro.
Sim.
E mais! E mais! O Vils.
Ai!
Opa, isto epá, é em grande
pronto,
ou não
eu
é?
Eu muito bem com o Vils. Posso tentar importuná-lo com isso e porque ele oficialmente deixa de me atender.
Não, o Vils faz um daqueles murais que ele faz com
o logotipo do cão.
Com o martelo pneumático.
Sim, sim.
Só
sim.
Que o martelo está ferrado a veludo para não fazer barulho.
Até a parede pode estar.
Espetacular. Então vocês querem fazer grandes lançamentos, vocês perguntem.
É isso.
O Pedro paga? Já pensou em tudo.
Não sei quem paga.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas.